1 Coríntios, capítulo número 10. Nós vamos ler, irmãos. Eu ia ler um trecho menor, mas vou ler um trecho maior. Você tem um pouquinho de paciência na leitura. É a partir do versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Diz assim o Senhor: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único corpo, do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo não a tua propriamente, mas a do outro, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. Somente até aqui. Agora fecha os seus olhos. Aleluia. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, meu Pai. É no nome de Jesus que eu te busco agora, Senhor da glória, Pai, declarando já o teu grande poder neste lugar, Senhor. E eu sei que o poder da tua palavra é maior, Senhor da glória, Pai, do que todas as coisas, Senhor. Porque pela tua palavra tudo aconteceu que nós conhecemos, Senhor. A nossa vida aconteceu por causa da tua palavra, Senhor. E eu rogo a ti agora que tu venhas a falar conosco, Senhor. Que esta palavra seja forte e eficaz, Senhor, nas nossas vidas agora, Senhor. Abala o nosso coração agora, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. Para a glória daquele que deu a sua vida por nós. Senhor amado, é no nome de Jesus que eu te peço. Glorifico o teu nome agora. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui estava dando uma orientação extremamente interessante para o povo de Deus. Porque muitas vezes, né, nós agimos com extrema vigilância e negligenciamos determinados pontos da palavra de Deus que são importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, Paulo está alertando aqui a igreja, porque esta carta foi enviada à igreja de Corinto. Ele estava orientando a igreja a respeito daquilo que é servir a Deus e daquilo que é servir ao diabo. Da nossa vigilância, da nossa postura de estarmos ali fazendo as coisas que são de Deus e deixando claramente de lado as coisas que são do diabo. Porque infelizmente, irmãos, no meio da igreja de Deus, eu falo da igreja de Deus, não vou falar do mundo, eu falo da igreja de Deus. No meio da igreja de Deus, ainda assim, existem pessoas que não estão salvas. Ainda assim, existem pessoas que estão praticando abominações ao nosso Deus. Existem pessoas que estão ainda, né, se convertendo, sendo tratadas pelo Senhor, ou por serem novas convertidas, ou por terem colocado o seu coração nas coisas que não são de Deus e consequentemente errado nos seus caminhos. A palavra de Deus é claríssima, irmãos. A palavra de Deus é muito clara em determinados aspectos da nossa vida e da vida do mundo inteiro. Muitas pessoas estão ignorando isso pela mentira do diabo, porque é mais cômodo ignorar, porque é mais cômodo considerar que a palavra de Deus ela é light, né? Que a palavra de Deus ela aceita tudo, que Deus é aquele que aceita qualquer sacrifício, qualquer coisa, qualquer postura, porque a misericórdia dele é maior do que a palavra. Não. A palavra de Deus, irmãos amados, é por ela, é através dela que nós vamos ser julgados. É por causa da palavra de Deus que nós vamos receber a salvação, por causa da promessa que Deus escreveu na palavra dele, por causa do cumprimento desta palavra, né? Todas as coisas, irmãos amados, que nós necessitamos saber estão escritas neste livro de poucas páginas, e que ainda assim pessoas que estão no meio da igreja, pessoas que fazem parte de uma igreja, ignoram de forma explícita, de forma absurda, não buscando o entendimento, não buscando a leitura, não buscando o poder desta palavra. E é por isso que nós estamos vendo cada vez mais as igrejas evangélicas se tornando cada vez mais frias e mais pecadoras, né? Se nós nos lembrarmos alguns anos atrás, irmãos amados, eu me lembro, né, de quando ser crente era um absurdo, de quando ser crente, né, no Brasil era algo assim ruim, eram consideradas pessoas assim fora até da sociedade. E eu me lembro, irmãos amados, que a igreja naquela época era uma igreja da palavra, era uma igreja de busca da palavra, era uma igreja de oração, era uma igreja de testemunho. As pessoas davam testemunho, por isso que eram chamadas de crentes, né? Por que que era crente? Que cria na palavra, que cria em Deus. Esta era uma igreja forte. Esta era uma igreja que eu creio, né? Independente dos seus erros, dos seus absurdos que foram praticados, dos seus excessos que foram praticados também, mas esta era uma igreja que buscava. Esta era uma igreja que zelava pela palavra, zelava pelo cumprimento da palavra. E foi, eu creio que até por excesso de zelo, que muitos pastores, muitas igrejas exageraram nas suas doutrinas, levando até algumas pessoas à perdição. Mas independentemente disso, a Bíblia diz que nós devemos examinar tudo que está ao nosso redor e reter aquilo que é bom. E nós temos que reter e entender a vontade de Deus para a igreja dele. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que Deus está buscando te ensinar através da palavra dele? Deus não está buscando que você seja uma pessoa fria, uma pessoa distante dele, uma pessoa que não conhece a palavra, uma pessoa que não vive a palavra. A vontade de Deus é que você viva a palavra dele, que é o que o apóstolo Paulo, em algumas palavras, está nos direcionando através desses versículos que nós lemos. Deixando de lado aquilo que é do diabo. Deixando de lado aquilo, irmãos, né, que faz com que nós estejamos entrando em comunhão ao mesmo tempo com a luz e com as trevas. Deixando de lado, irmãos amados, o banquete dos demônios, conforme o apóstolo Paulo disse, para estarmos efetivamente ali colhendo e nos alimentando na mesa do Senhor, bebendo do cálice de Deus. Porque o cálice de Deus só tem coisas boas para nós. O cálice de Deus só tem bênçãos para nós. E o cálice das trevas, você sabe, é o que leva à morte, é o que leva à destruição, é o que leva ao afastamento de Deus, do homem de Deus. Eu não queria que você ignorasse, irmãos, a verdade daquilo que é a igreja hoje. Eu queria que você entendesse o que deve ser a igreja hoje, né? A igreja é você, nunca se esqueça disso. A igreja em quatro paredes foi levantada por Deus para que você pudesse ser ministrado naquilo que Deus tem interesse em ministrar a você. Deus tem interesse sobre a tua vida. Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer que você, né, tenha sobre a sua vida um jugo que não seja o jugo de Deus. É por isso que Paulo escreveu essa carta à igreja. Esta carta, na verdade, era a ministração de Deus para a igreja naquele momento, como esta carta, um trechinho desta carta, está sendo a ministração de Deus para a tua vida esta noite. E a palavra de Deus não é para ser ignorada, mas a palavra de Deus é para ser cumprida pelo seu povo. Aquele que é fiel a Deus, dá valor à palavra de Deus e honra esta palavra. E honra esta palavra. Irmãos, se vocês soubessem a perdição que existe hoje no mundo, a perdição que hoje existe no meio do povo de Deus, você se espantaria ao ponto de você abominar estas coisas todas, se você fosse uma pessoa que tivesse entendimento espiritual. Porque a nossa obrigação neste mundo não é julgar estas causas, mas é entender, alertar, avisar, dar testemunho, para que as pessoas mudem a sua vida, para que nós possamos o quê? Ser resgatados na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia diz, Jesus disse, não foi só Paulo que disse isso aqui, Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, irmãos. Não aceite, não adianta você achar que você pode viver do jeito que o mundo acha que você pode viver e viver ao lado de Deus, porque isso é engano das trevas. Você tem que viver uma vida baseada naquilo que Deus escreveu, não naquilo que o mundo diz que é, não naquilo que está na tua cabeça ou naquilo que está no teu coração. Nós temos que viver a palavra, porque a palavra é que traz vida, a palavra é que traz bênção, a palavra é que traz poder. É isso que Deus deseja para nós. Mas muitos não estão sentindo mais nada. Muitos estão distantes, o coração está distante de Deus. Muitas vezes eu sinto isso, irmãos. O coração do homem distante de Deus. Não importa se essa igreja estivesse cheia hoje, né? Mas se o coração não estivesse na presença de Deus, se o coração do homem não estivesse, né, buscando Deus, desejando Deus, mas como Deus quer, não como nós queremos, porque nós queremos, nós desejamos Deus de uma forma, né, muito superficial. O homem não deseja compromissos, o homem não deseja se comprometer com Deus, o homem deseja as bênçãos, mas o compromisso, mas a atitude, mas o testemunho, né, o homem não deseja. O homem tem dificuldade, mas nós não podemos ser dessa forma. Nós temos que fazer, irmãos amados, aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Porque se nós formos fazer do jeito que nós achamos que nós devemos fazer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. E pode chegar sim a um lugar, ao inferno, no dia derradeiro, por estar agindo segundo o teu coração, segundo a tua visão espiritual. Uma das primeiras coisas que Satanás tem plantado na mente das pessoas é que as pessoas não precisam vir à igreja. Esses dias atrás eu vi uma comunidade na internet que prega o culto nos lares, nos seus lares. Não é um culto no lar, o culto nos seus lares, não precisa ir na igreja. Faz a própria pessoa faz a santa ceia dela. E qual que é a desculpa? A desculpa é que a igreja está corrompida. A desculpa é que os pastores estão se beneficiando da obra. A desculpa é que os pastores estão corrompendo a palavra, não estão agindo corretamente, não estão, né, se posicionando corretamente. E eu não digo, irmãos, que isso não exista, porque isso sempre vai existir. A corrupção da palavra sempre vai existir, porque é através da corrupção da palavra que Satanás ele age nas vidas. Ele sempre agiu assim, desde o princípio, corrompendo a palavra. Mas, irmãos amados, nós temos que discernir que Deus tem preparado para nós coisas boas na igreja, que Deus tem nos ensinado, nos abençoado, que Deus tem ali trabalhado nas vidas, e que nós, irmãos, precisamos o quê? Ser ministrados. Nós precisamos ser ministrados em oração, na palavra, no louvor. Nós precisamos, né, estar em comunhão uns com os outros, para nos alegrarmos nas coisas que são de Deus, ouvir os testemunhos das pessoas. Da igreja tem que ter tudo. Tem que ter oração, louvor, tem que ter palavra, tem que ter testemunho. A igreja de Deus é essa, é uma igreja viva, é uma igreja que atua, é uma igreja que trabalha para transformar vidas, que trabalha para ensinar, para abençoar as vidas. Esta é a verdadeira igreja. Esta é a verdadeira igreja como entidade. Né? A igreja que trabalha para Deus, a igreja que faz a obra de Deus conforme a vontade dele, né? Esta é a verdadeira igreja, né? Que não tem interesses a não ser a salvação das pessoas que entram neste lugar ou que entram nos lugares. Este é o verdadeiro interesse do povo de Deus, da igreja de Deus. Mas muitos estão se frustrando quando na verdade deveriam estar o quê? Nas suas experiências negativas, buscarem o direcionar de Deus. Porque não há pessoa neste mundo que busque o direcionar de Deus que Deus não responda. E as pessoas não, né? Usam aquela circunstância, aquela situação, para se afastarem de Deus, quando deveriam estar se aproximando cada vez mais do Senhor. Veja, irmãos, não adianta nós nos iludirmos, não. Porque tudo que é de Deus. E tudo que não é de Deus, é do diabo. Como é que tem sido a tua vida? Como é que você tem servido a Deus? Como é que você tem agido segundo as coisas que são de Deus? Qual tem sido o teu posicionamento em relação às coisas santas? O que você tem adorado? Você tem adorado o quê? Você tem adorado a Deus? Você tem adorado a tua família? Você tem adorado o teu carro? Você tem adorado o seu dinheiro? Você tem adorado o quê? O que tem sido o teu Deus? Esta é a pergunta-chave da igreja. Qual é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? É o Deus de Israel? Ou é o dinheiro? Ou é o carro? Ou é a chuva, o sol, sei lá o quê? Nós devemos refletirmos, porque às vezes nós estamos sendo enganados. A igreja às vezes está sendo enganada pelo diabo, achando que está servindo ao verdadeiro Deus, quando na verdade está servindo outra coisa. E a igreja, que eu digo, é o indivíduo. Agora é o indivíduo. Faça uma reflexão. Qual é o Deus que você tem servido? Né? Como é que você tem se posicionado em relação às coisas que são dele? Como é que você tem feito em relação à vontade dele? Você tem cumprido os desígnios dele, ou você tem agido segundo o teu coração? Né? Segundo a tua mente, segundo as tuas necessidades? Né? E eu sempre falo, irmãos, as pessoas, elas ignoram tanto Deus hoje, que elas se esforçam de forma tremenda, mas tremenda, né, por causa das suas coisas, e nas coisas que são de Deus são light, né? Relaxa. Para Deus é momento de relaxamento. Você quer ver um exemplo? As pessoas, o Vitor, vou pegar o exemplo do Vitor, né? Que hora você acorda para ir trabalhar? 4 da manhã. Ele acorda, pega o ônibus em frente de casa lá, 4:30 da manhã. Se eu falasse assim para ele: Vitor, você tem que acordar 4 horas da manhã para vir na igreja. Vamos orar na igreja.
Um dia talvez ele viesse, né? O outro também, mas no terceiro, quarto, né? Ah, muito cedo, pai. Ora lá, já orei um dia. Estou dando um exemplo, né? Não sei se seria assim. Eu estou usando exatamente ele para que você não, para que não tenha nenhum pensamento maldoso aqui, né? Mas as pessoas, irmãos, no seu trabalho, acordam cedo, se esforçam para chegar no horário, quando estão atrasadas, correm, né? Tô atrasado, né? Levanta, nem toma café, tô atrasado. Sai correndo, chega no trabalho, ufa, cheguei. Mas por que que as pessoas não agem da mesma forma nas coisas que são de Deus? Por que as pessoas não se comprometem da mesma forma com as coisas que são de Deus? Por que as pessoas não valorizam as coisas que são de Deus da mesma forma? Porque, irmãos, Deus, ele olha tudo e observa tudo. Deus, ele conhece o coração do homem. E ele não quer nada de nós que seja fora dos nossos limites. Muito pelo contrário, Deus conhece os nossos limites. Mas o que Deus sempre pediu ao seu povo: esforça-te. Porque Deus é muito maior do que o patrão. Deus é muito maior do que tudo que você pode ter neste mundo. E eu não estou dizendo que você tem que ser leviano com o seu patrão. Eu estou dizendo que você tem que honrar a Deus como você talvez honre a sua vida profissional, o seu trabalho, o esforço, o mesmo esforço que você tem para executar aquilo que Deus preparou para você. Deve ser de igual maneira ou maior até para as coisas que são de Deus, irmãos. Para as coisas que são de Deus. Porque para Deus é sempre mais difícil, para Deus, né, é sempre menos, quando na verdade para Deus devia ser sempre mais. O escape é sempre Deus. Eu estou cansado, então não vou na igreja, né? Ao invés de dizer, né, eu vou na igreja descansar, né? Vou na igreja descansar, né? Hoje é dia de culto. E olha, irmãos, nós temos culto. Agora nós teremos 3 reuniões por semana. E mesmo assim, irmãos, a gente ainda encontra essa situação na igreja. E estou generalizando. Não é igreja Cristo é Paz. Eu não estou falando da igreja Cristo é Paz. Eu estou falando da igreja. Da igreja de Cristo. Mesmo assim, as pessoas ainda, né, dão muito menos do que aquilo que poderiam dar ao Senhor. Eu estou falando, irmãos, de uma situação bem nítida, que é estar na igreja, porque a Deus na nossa vida é muito mais do que estar na igreja. Não é só estar na igreja que Deus quer de nós. Deus quer outras coisas de nós, e nós muitas vezes deixamos de lado isso. Deixamos em segundo plano. Que as coisas de Deus são muito fáceis de serem deixadas em segundo plano. E as outras coisas acabam sendo mais importantes do que as coisas que são de Deus. Ficam em segundo plano quando deveriam, na verdade, ser as coisas mais importantes da nossa vida. Você vê aqui, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E essa é uma palavra de extrema sabedoria, porque Deus, ele procurou jamais nos privar de alguma coisa deste mundo. E o próprio apóstolo Paulo disse: todas as coisas foram criadas por Deus. E Deus não quer nos privar, mas ele ao mesmo tempo diz: mas nem todas as coisas edificam. Compete a você evitar determinadas coisas. Não é porque tudo está à tua frente para você fazer que você deve fazer todas elas, porque nem todas estas coisas vão edificar a sua vida. E Paulo estava dizendo aqui claramente, ele dizia assim: olha, se alguém te convidar para comer na casa dele, vá. E se te oferecer uma comida, coma. Se você não souber que ela foi sacrificada. Porque se ela foi sacrificada, e ele mesmo fala, né, não aconteceria nada a você se ela fosse sacrificada. Por quê? Por causa da oração de graças. Paulo disse isso claramente aqui, né? Como poderia acontecer algo, né, pela oração de ação de graças? Mas Deus recomenda através do apóstolo Paulo dizendo: não coma. Não coma por causa do testemunho. Não coma porque aquilo pode não edificar uma vida. Porque as pessoas que são fracas, elas olharão para você que supostamente deveria ser forte, e enxergarão em você uma pessoa igual, uma pessoa, né, que está dando um testemunho que não é bom. Isso é extremamente importante de você meditar, irmãos, no testemunho que você dá ao teu redor, porque você deveria ser a diferença. E é por isso que muitos crentes hoje, irmãos, são crentes hipócritas, porque olham para determinados crentes e enxergam neles posturas mundanas, posturas de pessoas que não têm nada a ver com Deus e se comparam a elas. Ah, ser crente é ser assim, então eu vou ser assim, porque ser assim é bom, eu vou ser crente então, porque eu posso fazer, porque eu posso praticar, né? Quando na verdade, nós deveríamos ser aqueles que através das nossas atitudes, da nossa sabedoria, do nosso zelo, mostrarmos às pessoas o que é verdadeiramente servir a Deus, o que é verdadeiramente ser do Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus não quer que você esteja levando pessoas para a destruição. Paulo mesmo, ele adiantou aqui: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja. Não podemos ser aqueles que vão fazer as pessoas tropeçarem, mas nós temos que ser aqueles que serão, que motivaremos as pessoas a entregarem a sua vida a Deus, mas ao verdadeiro Deus, irmãos. Mas ao verdadeiro Deus, não ao Deus que o mundo tem criado, não ao Deus que muitas igrejas têm pregado, mas ao Deus da Bíblia. É o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que tem vontades, o Deus que ama, um Deus que perdoa, mas um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que requererá de nós cada versículo deste livro, um Deus, irmãos amados, que está interessado num povo santo, num povo que o deseja, num povo que o busca. Quando Deus falou: sede santos porque eu sou santo, ele não estava brincando. Quando ele disse assim: sem santificação ninguém verá a Deus, ele não estava brincando também, irmãos. Eu chegava para o irmão Leonardo assim, né? Eu falei: nosso Deus é um brincalhão, né? Nosso Deus é um brincalhão, é um fanfarrão. Ele coloca coisa aqui, mas ó, não serve para nada. Ele é um fanfarrão, irmãos. Ele estava de mau humor. Irmãos, não pense assim. Essa conversa aqui, se não fosse brincadeira, teria tudo de demônios. Seria extremamente demoníaca, como tem sido as coisas que estão no mundo. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. As coisas que são de Deus são de Deus, e as coisas são do mundo, são do mundo. Às vezes, as pessoas me perguntam: pastor, crente pode beber? Crente pode beber uma cervejinha? Se nós formos, obviamente, observar a palavra de Deus, eu vou dizer para você que, obviamente, que você não pode. Não porque está escrito assim, Jesus escreveu, não pode beber cerveja, mas por tudo aquilo que essa bebida faz, desvirtua a mente, traz problemas físicos, e o principal, Aquele que bebe não dá um bom testemunho às pessoas que estão ao seu redor. Imagina os irmãos passando assim em frente a uma padaria, eu estou lá com o presbítero Alan e a gente com... O que você achar, hein? O irmão ia passar assim e ia voltar. Será que eu estou vendo bem? O que vocês iam achar disso? E eu digo mais, eu nem paro em padaria para beber guaraná, porque podem pensar que é cerveja. Está com guaranazinho lá, tão bonitinho lá, o pastor estava bebendo cerveja. O pastor estava lá se embebedando. Inclusive ele estava cambaleando, né? É. Às vezes eu estava lá andando, a pessoa estava falando, eu estou cambaleando, né? Sobriamente. Nós, irmãos, nós temos que entender estas coisas, praticar aquilo que é bom, e deixar de lado aquilo que é ruim, porque nem tudo edifica a tua vida. Eu vou dizer para você, se você não orar constantemente, você vai para o inferno? Não. Mas isso não edifica a tua vida. Você vai se sentir fraco. Você não vai ter força, discernimento. Você não vai colher de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida. Você não vai ter comunhão com Ele. Então é necessário. Muitas pessoas, irmãos, por comodismo e porque querem fazer a sua vontade, procuram na Bíblia aquilo que não é explícito. Mas muitas coisas que nós devemos praticar, Jesus praticou. Assim como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. É simples? Pode. Pense como Jesus te orientaria. Pense qual seria a atitude de Jesus. Pensamento de Jesus. Conhecendo a Bíblia, se você não conhecer, não adianta nada. Para que você possa agir corretamente naquilo que é de Deus, naquilo que é do Senhor. Eu queria abrir os teus olhos para determinadas coisas também. Nós já vamos encerrar. Muitas pessoas, irmãos, têm potencializado as coisas que são das trevas. Isso é muito comum hoje na Igreja de Cristo, as pessoas potencializando o diabo, potencializando o poder do diabo. Quando Paulo, ele disse aqui claramente que nós não devemos considerar isso, que nós devemos considerar o poder de Deus, porque através do poder de Deus nós somos irresistíveis. Muitos crentes têm medo de determinadas coisas, têm medo disso, têm medo daquilo, não passa em frente a uma encruzilhada quando tem um trabalho de macumbaria, né? Muitos têm medo até de olhar, quando na verdade, né, poderiam passar ali, dar uma paradinha, né, e ainda ministrar ali o poder de Deus, falar, está amarrado em nome de Jesus, Satanás, essa obra aqui não vai ter mais efeito para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu penso que aquilo ali, ó, se desfaz, porque ele não é maior, quem fez aquele trabalho não é maior do que um servo de Deus. E um servo de Deus, irmãos amados, tem muito mais autoridade do que qualquer coisa neste mundo, principalmente nessa área. Então, você tem autoridade para fazer, você tem autoridade para quebrar o poder das trevas, você tem autoridade, não tenha medo, irmãos. Quem tem medo das trevas não está tendo discernimento das coisas que são de Deus. Nós não podemos ser levianos, mas nós devemos agir com autoridade. É por isso que Paulo, irmãos amados, ele disse assim, olha, deixa eu achar aqui. Se eu participo com ações de graças, no versículo 30, se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Ele está dizendo claramente que ele não comeria, não é porque aquilo teria algum efeito na vida espiritual dele, das coisas que foram sacrificadas aos ídolos. Mas ele está dizendo que ele não comeria por causa do testemunho. Porque ele falou: eu dei graças, eu apresentei a Deus. Quando eu apresentei a Deus, tudo aquilo que é das trevas se quebra. Tudo aquilo que é das trevas se quebra. Segundo a palavra do Senhor. E nós, irmãos, não podemos continuar ignorando Deus, continuar ignorando o poder de Deus, continuar ignorando a palavra de Deus. Devemos usá-la, não ignorá-la, para que nós possamos ser abençoados cada vez mais por esta palavra, por esta palavra que é maravilhosa. Que você possa meditar nela, né? Praticá-la, seguindo as orientações bíblicas, entendendo que a tua vida neste mundo é importante para as outras. Portanto, você tem que dar testemunho, e um bom testemunho de Deus. Não busque, né? Eu sempre falo, não se compare com pessoas, irmãos, que não têm unção de Deus. O teu espelho nesse mundo tem que ser pessoas que têm unção de Deus, compromisso com Deus. Essas são as pessoas que você deve admirar, que você não admirar no sentido assim de idolatrar, mas que você deve falar assim: poxa, essa pessoa tem algo a me oferecer. É isso que você tem que meditar, porque hoje as pessoas estão buscando aquilo que é cômodo a elas, deixando de lado aquilo que é santo, deixando de lado aquilo que é importante verdadeiramente. Não seja esse. Vamos juntos criar uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que zela pela palavra dele, uma igreja, né, que deseja agradar a Deus, independente das coisas que estão ao nosso redor. Esta é a igreja que Deus quer criar. E você pode ser esta igreja. Você pode ser esta igreja. Conforme Deus deseja, não conforme você deseja. Faça para que você possa ser abençoado por Ele e abençoar outras vidas que estão ao teu redor. Porque não existe nada mais importante neste mundo do que Deus. Dê o valor a Ele, então. Se você concorda comigo, haja segundo a tua concordância. Haja, haja. Não fique só falando. Haja segundo a sua concordância. Senão não vai valer nada, né? Não vai valer nada. Fique de pé agora, eu vou orar por você. Aleluia. Esta oração, irmãos, é uma oração intercessória. Mas é uma oração, irmãos amados, que Deus vai olhar o teu coração. A intercessão, ela tem vários objetivos. Mas a intercessão, irmãos, não vai fazer você mudar. A intercessão vai fazer Deus, motiva Deus, né? Motiva Deus a agir na tua vida, né? Abrindo os seus olhos, libertando às vezes, protegendo. Mas a tua comunhão com Deus, somente quem pode construir é você. Os teus momentos pessoais com Deus, somente quem pode construir é você. E eu gostaria que você agora buscasse isso, porque eu vou interceder por você. Mas se você não desejar, não tem efeito nenhum. Faça, fale com Deus. Mas fale, já está terminando o culto, daqui a pouco você vai estar na tua... Deixe de lado as tuas preocupações, coloque a tua mente em Deus, unicamente em Deus agora. Em nome de Jesus.